Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa ao resultado do quarto trimestre e do exercício de 2013. Neste momento, todos estão conectados apenas como ouvinte e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio das Forjas Taurus e das suas controladoras e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais na indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus, André Balbi, diretor-presidente, Eduardo Hermida Moretti, diretor, vice-presidente de vendas e marketing, Eduardo Feldman Costa, diretor, vice-presidente administrativo financeiro, e Doris Wilhelmann, diretora de relações com investidores e disponível para a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes ainda os seguintes executivos: Leandro Cortiza, gerente de planejamento e gestão, Carlos Miguel Javinski, gerente de controladoria, e Carlos Augusto Mostardeiro, gerente financeiro. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Balbi, diretor-presidente da consideração da companhia, para as considerações iniciais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Taurus. Meu nome é André Balbi e eu ingressei na companhia ao final do ano passado, especificamente no dia 19 de novembro, e quase junto comigo entraram também dois novos vice-presidentes: o Eduardo Feldman, que é o vice-presidente de Administração e Finanças, e o Eduardo Moretti, que é vice-presidente de Vendas e Marketing. E passamos a compor, juntamente com a DRI, a nova diretoria estatutária da empresa. Ao ingressar na companhia, eu me deparei com uma ressalva e uma conclusão adversa da auditoria independente em relação aos dois últimos trimestres da companhia, que foram encerrados em 30 do 9 e 30 do 6 de 2013. Bom, naturalmente, na busca da solução dessa situação que já estava instaurada, nós nos vimos na obrigação de revisitar todos os contratos e as correspondências relacionadas à operação de alienação da Taurus Máquinas e Ferramentas. E concluiu-se então que os eventos que levaram à redução do valor original da operação em 13 já estavam presentes quando da venda do ativo, cujo contrato original foi assinado em 21 de junho de 2012. Como decorrência desse entendimento, a administração da companhia optou então pelo refazimento espontâneo das demonstrações de junho de 12 em diante, indo até setembro de 13, sendo que o ano fechado de 2013 está sendo apresentado agora, pela primeira vez. Eu posso afirmar que, no limite do conhecimento dessa administração, foram realizados todos os lançamentos contábeis nos exercícios de 12 e 13, que representam a integridade dos fatos. Inclusive, tem um certo viés aí conservador, pois já foram feitas também provisões adicionais, eliminando assim a dissonância que existia, e era uma dissonância clara, né, entre a contabilidade e a realidade. Assim, eu posso dizer que, a partir de agora, os nossos balanços estão partindo de uma base contábil limpa, clara, transparente e que passam a refletir de fato todos os aspectos operacionais e o desempenho da companhia. E é sobre essa base que iremos traçar nossos planos futuros de ação. Nessa breve introdução, eu gostaria de destacar que esse é um momento de importante transição na companhia, mas é um movimento necessário, cujo foco é retomar os fundamentos básicos da companhia para reduzir a complexidade do processo, redimensionar a nossa operação, e, por fim, atingir maior eficácia no processo industrial e na cadeia de valor. Nós entendemos que a adoção do conceito e da prática da produção enxuta, o Lean Manufacturing, aliada à implantação de uma cultura voltada para efetivo controle e busca obstinada de resultados, vai contribuir para a satisfação dos clientes, a eliminação do retrabalho que hoje realmente drena nossas margens, o que permitirá, por fim, a otimização do capital de giro e, consequente, maior geração de caixa. A nossa percepção é que, a verdade, a empresa cresceu desordenadamente para atender a demanda de mercado, o que causou um grande descompasso na manufatura. Gerou volatilidade nos níveis de produção e uma decorrente queda da produtividade, culminando com uma maior pressão de custo e redução das margens. A nossa perspectiva de futuro vai se fundamentar em três pontos que eu chamo de objetivos estratégicos. E eles são simples, porém complexos, que é a qualidade, nós temos que ter qualidade assegurada na manufatura, a produtividade, uma produção sem retrabalhos e, por fim, o caixa operacional. Nós temos que reduzir a necessidade de working capital e aumentar a geração de caixa. Para cumprir esses três objetivos, nós vamos implantar ferramentas de gestão integrada em todas as áreas da companhia. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, era comum a gente não ter a percepção dos Estados Unidos, agora a gente passa a incorporar os Estados Unidos no nosso plano, fazendo uso sistemático de simplificação de processo. Talvez a melhor forma de você atuar sobre um processo é simplificá-lo ao ponto de eliminá-lo. E, por fim, todas as melhores práticas de controle interno, visando ampliar cada vez mais, não só resultados, mas também o nosso nível de governança corporativa. As nossas ações podem parecer assim como sendo um recurso estratégico, mas o que nós queremos mesmo é fortalecer a empresa, voltar a crescer e fazê-lo de uma forma consistente, revitalizando a nossa marca, que é um ativo forte e reconhecido como de grande qualidade em absolutamente todos os mercados em que atua. Visando maximizar o valor do acionista e trazer mais lucratividade no futuro, eu queria destacar as principais ações de reestruturação do processo produtivo de vendas que hoje já estão em curso. A primeira delas é a descontinuidade da forjaria para terceiros, concluída em novembro de 2013. Isso aqui é uma clara e evidente manifestação do nosso interesse de focar no nosso core business. Transferência da produção de armas longas para as instalações de São Leopoldo, que tem data fim prevista para julho de 2014, sendo que essas novas linhas já nascem com conceito e com layout de Lean Manufacturing, com o objetivo, claro, de ampliar a produtividade, garantir a qualidade da produção. Redução da quantidade de modelos, os SKUs, vocês terem ideia, nós começamos o ano com 5.050 SKUs ativos, hoje já estamos em 850 e caindo. Nós tínhamos elementos na nossa linha, né, SKUs na nossa linha de baixa margem, até mesmo de margem negativa, então o objetivo é diminuir a complexidade do processo. A redução de custos e recursos empregados na produção, como exemplo, eu digo que de dezembro para cá nós já tiramos dos nossos quadros 459 pessoas. A reimplantação do sistema de controle e gestão de manufatura, com o objetivo, claro, de ampliar a produtividade e garantir o melhor balanceamento das linhas. E, por fim, a estruturação da área de supply chain, com forte ênfase no planejamento de produção e revisão de toda a cadeia logística. O objetivo aqui é a implantação de novos modais e a redução de estoques finais, intermediários, em processo, todo e qualquer estoque dentro da companhia. Essas ações vão ter desdobramentos e nós temos convicção que o resultado delas será positivo, mas será sentido a médio e longo prazo. Para encerrar, eu espero ter deixado claro, se é que não ficou claro, que o nosso foco está na retomada dos fundamentos da gestão dessa companhia. Estão presentes aqui outros executivos da empresa, Eduardo Feldman, Moretti, Doris Willman, Leandro Gostiza, Carlos Miguel Jasinski, Carlos Eduardo Mostardeiro. E eu passo a palavra, então, a Doris, que vai discorrer sobre a análise e a discussão gerencial da companhia.
Obrigada, Balbi. Bom dia, senhores e senhoras. Aproveito aí para informar que a apresentação atualizada, como sempre, está no nosso site, né, www.taurusri.com.br, caso vocês queiram acompanhar, né, os números, tabelas, alguns gráficos. Eu vou passar para análise e discussão gerencial do quarto trimestre do exercício de 2013, lembrando que com a reclassificação entre 2013 e 2012, os aspectos e efeitos contábeis, né, dessa repactuação das vendas das operações da Taurus Máquinas saíram de 2013, que o Bob comentou que no início a ressalva e a conclusão adversa eram sobre junho e setembro de 2013, ou seja, foram reclassificados, voltaram para sua origem 30 de junho de 2012, consequentemente, eu reclassifiquei ambos os exercícios, né, e com impacto no acumulado do ano. Tudo isso foi feito fundamentado na CPC 23, que são práticas contábeis e mudanças, né, nas estimativas e correção de erros, e na CPC 24, que também tiveram que ser considerados todos os eventos subsequentes de junho de 2012 até agora, refletidos no balanço. Então, para deixar claro, né, esses efeitos contábeis, há uma, dentro da nota número 3, há uma demonstração de todas as diferenças entre o que originalmente nós apresentamos, né, e o que foi reapresentado. Então, dá para acompanhar o lucro anterior e aí se reconstrói as provisões ou outros lançamentos, outras despesas operacionais ou ao longo dessa reclassificação e se chega, então, no novo resultado. Está demonstrado facilmente e de fácil entendimento. Com isso, então, como o Bob já comentou, né, com a reabertura, a gente está partindo para uma base nova, balanços limpos e que estão refletindo a real situação patrimonial de resultado e de fluxo de caixa. E apesar desses efeitos, né, terem sido lançados em junho de 2012, ou seja, termos retroagido, também há itens não recorrentes em 2013, mas não relacionados à TMFL, e que nós aproveitamos já para fazer esses lançamentos. Por essa razão, o EBITDA ajustado, vocês vão ver que tem a memória no comentário de desempenho, a memória de cálculo, que está no release, ele vai desconsiderando os efeitos não recorrentes, conforme é permitido na Instrução 527 da CVM. Destacando, então, os principais itens, né, do balanço 2013 comparado com 2012 reapresentado, a gente poderia dizer que os fundamentos da demanda foram mantidos, a gente continuou crescendo dois dígitos, atingindo aí 807 milhões, isso deu um aumento de 15% sobre o ano anterior, e isso explicado em grande parte pelo crescimento nas exportações, uma vez que 2013 realmente foi uma base muito alta de consumo, principalmente no mercado norte-americano, e que já mostra, né, um certo desaquecimento aí nesse período inicial de 2014. As exportações cresceram 33%, aí atingindo sozinhas 547 desses 807, e é claro que ajudou também a continuidade do câmbio, né, favorável para exportação e da demanda. Com isso, a receita líquida ficou explicada, 68% vindo de mercado externo e contra 59% o ano anterior. E o mercado interno, o inverso, né? Ele perdeu participação relativa, ficando com 32% contra 41% em 2012. Esse aumento da participação no mercado externo vem basicamente do mercado norte-americano, que respondeu por 64%, outros países 7%, que tem um trabalho que está sendo feito muito forte para a gente ampliar, né, penetração em outros países e tem potencial para aumentar essa participação, né, de 7% para um número superior, e mantivemos o mercado interno, aliás, com os 32%. Bom, em termos de segmentação, quando a gente olha o negócio armas e o negócio capacete, vocês podem ver que em 2013 houve crescimento, né, de receita no segmento armas, ficou com 621 milhões, 20% superior, e responde por quase 77% da receita líquida, contra 74% no ano passado, ou seja, ganhamos 2 pontos percentuais. e mais ou menos 87% disso veio de receita de mercado externo. Quando olhamos capacete, também houve crescimento, mas mais modesto, que é mais ligado ao mercado interno brasileiro, 5% de acréscimo com 128 milhões de reais. Isso dá uns 16% da receita líquida contra 17% no ano anterior. Quando olhamos a queda nas vendas de motos no Brasil, deu 7,4%. A gente caiu proporcionalmente menos, ficamos com uma queda de 3,4%. No entanto, se conclui que o preço médio melhor, porque a gente conseguiu aumentar 5% na receita, né? E hoje estamos com share de 51%. Isso significa, em relação aos nossos concorrentes, um ganho de share. Em termos de lucro bruto por segmento, o segmento de armas aí apresentou pequena queda, né, de 2%, ficando em 195 milhões. A margem bruta também, como o próprio Balbi comentou no início, na introdução, houve uma pressão de custos e de margens. A nossa margem bruta de armas ficou em 31,4%, comparada com o ano passado, que foi 38,5%. E isso é explicado basicamente por um aumento de custo que foi proporcionalmente maior que a receita, né? Houve, nós subimos muito a régua de exigência de qualidade, criamos as mesas de não conformidade e, com isso, há um aceite menor de problemas de não conformidade, aumentando estoques em elaboração, porque há o retrabalho, e, com isso, a gente diminui produtividade, mas é uma produtividade que se recupera no futuro. O EBITDA ajustado dentro do conceito, né, de eliminar o que não é recorrente, ficou em 100 milhões, caiu 23% em relação ao ano anterior e a margem de 12,4%. Vocês sabem que nós temos potencial de ter margem EBITDA superior, mesmo com essa queda, ainda é uma margem bastante razoável, mas há potencial realmente de a gente voltar aos nossos níveis anteriores a médio e longo prazo. Patrimônio líquido ficou em 146 milhões, os ativos totais em torno de 1 milhão e 200, 6% acima do saldo em dezembro de 2012. Portanto, com esse clearing, digamos, nos balanços, a gente estabeleceu um plano de ação, que, abrindo várias frentes, e isso partindo de uma espécie de base zero, da qual daqui para frente o mercado vai poder analisar com muito mais clareza o desempenho operacional da companhia e vai refletir naturalmente nos reais fundamentos da Taurus e, por consequência, na precificação das ações. Quanto ao resultado do quarto trimestre, fica bastante prejudicado comparar item a item, porque primeiro que o quarto trimestre de 2000, em função das reclassificações, né, naturalmente, em função de provisões adicionais que não foram feitas no ano anterior, foram todas lançadas em 31 de dezembro, então, como já havia a divulgação de 9 meses, toda a diferença é lançada no quarto tri. Então, ficou realmente mais pesado o resultado no quarto trimestre de 2013. Além desses aspectos, a gente pode falar que a receita líquida caiu 20,4% nesse trimestre, né, especificamente contra o mesmo trimestre de 2012, e basicamente porque o mercado interno teve um desempenho mais fraco quando comparado com 2012, não se concretizou a demanda que a gente esperava no setor interno de segurança pública e privada, houve muito atraso aí nos pedidos. E com relação ao mercado externo, houve também uma queda de 7,4%, mas isso é explicado porque a base também estava muito alta, né? Já houve um menor dinamismo, sentimos, né, já isso no final do trimestre e no início desse ano. E lembrando que o ano passado, por uma série de eventos nos Estados Unidos e sempre com uma variável medo, né, New Town, medidas restritivas do novo segundo mandato do Obama indo para o Congresso, fez com que a demanda realmente fosse bastante atípica no final do quarto trimestre de 2012 e primeiro de 2013. Então, já a base de comparação fica complicada. E, para finalizar, eu acho que cabe comentar que a gente havia dado um guidance para 2013 e que o mesmo, naturalmente, não foi atingido, não só pelos fatores de reclassificação, mas porque o desempenho operacional também ficou mais fraco. E com isso prejudica a comparação também. Nós colocamos no release uma tabela para lembrar o que foi realizado em 2012, o projetado original, depois a revisão que fizemos em 9 meses, que a receita iria para 850, o realizado foi 807, ou seja, ficamos com um desvio aí de 5% em relação à receita originalmente projetada. Em termos de EBITDA, o desvio foi maior, foi 33,8, pelas razões explicadas anteriormente. E o CAPEX, nós ficamos um valor inferior, porque teve muito carry-over para o ano seguinte, ou seja, eu até comprometi o recurso, mas o pagamento passou para o ano seguinte e não foi contemplado pelo regime de caixa em 2013, ficando 29% abaixo. Então, tendo em vista esse momento de transição, não só do modelo de gestão de manufatura, nova diretoria, que ingressou praticamente, né, no quarto trimestre de 2013, a administração optou por não fornecer, neste momento, estimativas de receita e de EBITDA para 2014, até que a gente tenha estabilizado os níveis de produção, revisto esses processos e que novas ferramentas de gestão sejam introduzidas, isso viabilizando já um planejamento estratégico da companhia para os próximos anos. Esses eram meus comentários sobre o desempenho da companhia. Eu passo a palavra agora para o Eduardo, que irá discorrer sobre a gestão financeira. A única coisa que foi mantido, não é um guidance, mas que a gente aprova o orçamento de capital, né, de 55 milhões aprovado pelo Conselho, e esse é encaminhado para a Assembleia, para a deliberação, né, a próxima Assembleia. Então, o CAPEX a gente continua informando. Eduardo, por favor.
Obrigado, Doris. Bom dia a todos. Bom, vamos discorrer um pouco sobre a situação financeira da companhia. As disponibilidades e aplicações financeiras atingiram um montante de 281 milhões agora no final desse 2013, um pouco abaixo de 30 de setembro, mas bastante superior a 31 de dezembro de 2012, que era de 180 milhões, ou seja, 56% superior. Aqui, basicamente, aplicações em instituições de primeira linha, atrelados à CDI, ou ainda aplicado em nossa subsidiária nos Estados Unidos, em dólar. Os empréstimos e financiamentos consolidados totalizaram 819 milhões, uma redução de 5% se comparado a 30 de setembro de 2013. E principalmente, apesar de ter falado da posição patrimonial dessas duas contas, a nossa dívida líquida, ela ficou em 538 milhões de reais, com aumento de 1% em relação ao trimestre anterior e 2% sobre 31 de dezembro de 2012. Eu acho que é importante comentar essa questão do não aumento e da estabilidade da nossa dívida líquida, que isso mostra que a companhia preservou o seu caixa e a sua condição de caixa, bem como suas linhas de crédito, e mostra também que o que nós havíamos comentado, que todos os ajustes feitos na companhia, eles basicamente foram ajustes contábeis, sendo alguns poucos com efeito de saída de caixa, e a esmagadora maioria deles sem efeito de saída de caixa. Isso é comprovado pela manutenção do nosso caixa e dívida líquida. Em função da reapresentação dos nossos números, nós temos que calcular os indicadores, os ratios de algumas de nossas dívidas. E, obviamente, esses ratios eles não foram atingidos em função de todos os lançamentos contábeis que nós realizamos. Basicamente, nós estamos falando de três dívidas que aproximadamente têm um total de 147 milhões de reais. Então, é um valor bastante inferior ao total da nossa dívida bruta de 819, e essas três dívidas vai ser necessário um waiver junto a instituições. São instituições que temos bom relacionamento, conhecem bem os fundamentos da companhia e acreditamos que não devemos ter grandes dificuldades, assim como já fizemos no passado, a obtenção do waiver nessas operações. Assim que obtivermos o waiver, cerca de 100 milhões de reais desta dívida que está no curto prazo, ela deve retornar ao longo prazo. Seguindo, ainda ao longo do ano, tivemos alguns pontos a serem destacados do ponto de vista financeiro. Acho que o principal deles é que, ao longo de todo esse processo de refazimento, em que a Taurus obteve sucesso na retirada de qualquer marca que poderia ter no parecer do nosso auditor externo, a companhia manteve um bom processo de comunicação com o mercado e, com isso, manteve as suas linhas de crédito. Ou seja, a companhia não teve em nenhum momento, ao longo de todo o processo, qualquer dificuldade em estar financiando as suas operações. Tanto é que, como pontos positivos ainda ao longo desse processo, nós tivemos duas Assembleias Gerais de Debenturistas que aprovaram waiver para as operações em aberto naquele momento. Isso ocorreu em outubro e novembro. Nesse momento agora, nós vamos trabalhar com a segunda emissão de debêntures, porque a primeira já será liquidada agora, já no início desse mês de abril. E ainda, acho que um grande destaque ao longo desse processo todo é a nossa própria questão de otimização do capital de giro da companhia, onde nós obtivemos já alguns números que nos animam a seguir em frente, não é? Como, por exemplo, redução de 22% nos estoques de produtos acabados em 31 de dezembro, em relação ao final de 2012, 17% nos estoques totais, e acreditamos que podemos melhorar muito ainda nesses quesitos, melhora nos prazos médios de contas a receber e estoque, e ainda uma redução de 14% em impostos a recuperar, né? Estamos hoje com um bom nível de liquidez dentro da companhia, o que nos dá um conforto para a negociação desses waivers que acabamos de comentar com os senhores. E o passo seguinte é a continuidade do nosso esforço e das nossas análises para seguirmos com novas operações e cada vez alongarmos mais o prazo de maturidade das dívidas da companhia. Bom, essas eram as minhas considerações sobre as questões financeiras. Podemos abrir para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Temos algumas perguntas que vieram via web. Então, a primeira do Rodrigo Glatt, da GTI. Bom dia a todos. Mesmo considerando que a empresa optou por não dar um guidance formal para os anos de 2014, gostaria de entender quais os níveis de rentabilidade e margens nos diversos negócios que a empresa espera obter no médio e longo prazo. E qual nível de alavancagem financeira vocês almejam obter? Bom, Rodrigo, como tu mesmo disseste na tua pergunta, nós não optamos por não dar guidance agora em 2014. Mas como um objetivo geral, até para dar alguma luz nas projeções que o mercado gosta de fazer internamente, né, nós esperamos, pelo menos, voltar aos níveis de rentabilidade do passado da Taurus e também almejamos os nossos grandes concorrentes no exterior e que têm boas margens e que já passaram por processos semelhantes à Taurus. Com esses níveis de EBITDA alcançado, nós não temos dúvida que nós tranquilamente poderemos aí estar servindo a nossa dívida e até mesmo ao longo do tempo reduzindo o nosso endividamento. São objetivos bastante críveis, palpáveis e que nós vemos que o mercado e nossos concorrentes já conseguiram atingir. Uh, Outra pergunta pela web, do senhor Braz, investidor. Bom dia. Parabéns à nova administração. Tenho certeza que vocês farão da Taurus uma bela companhia. Por enquanto, estamos na tempestade. Gostaria de detalhes sobre o aumento de 25 milhões nas despesas com vendas no quarto trimestre 13. O valor é substancial e não encontrei maiores explicações no balanço apresentado. Senhor Braz, aqui nesta conta, principalmente, se encontram as despesas não recorrentes, várias das despesas não recorrentes que atingimos ao longo desse ano. Entre elas, podemos destacar o reforço que fizemos em PDD, Provisão para Devedores Duvidosos, a própria descontinuidade da área de forjaria, em que nós tivemos que fazer o acerto final com uma série de vendedores e representantes comissionados, e ainda gastos com desligamentos de pessoas ligadas a essas áreas de venda. Ou seja, o grande foco desse aumento, principalmente, foram de gastos não recorrentes e que esperamos não aconteçam nos próximos trimestres.
Isso está na nota 29 do balanço, tá? Detalhado.
Temos mais uma pergunta via web do Rodrigo Glatt. Qual o custo estimado para a revisão dos waivers junto aos bancos? Rodrigo, agora é um processo de negociação. É uma informação pública, não é? No nosso processo anterior de negociação, os custos ficaram na faixa de 0,5% em média para a renegociação. Para a negociação desses waiver fees.
Temos outra pergunta da Laura, da Revista Amanhã, com relação ao relatório trimestral, né, do terceiro trimestre, que a auditoria havia destacado que não havia recebido documentação que permitisse concluir. Na verdade, ela está se referindo à ressalva de crédito, né, que o pagamento por parte da Sud Metal, referente à compra da SM Metalurgia, seria realizado. Como está esse processo? Algum risco de calote nessa venda? Laura, nós deixamos bem claro ao longo até do comentário de desempenho que nós decidimos, né, com fatos novos que ocorreram em relação ao risco de crédito, provisionar 100% do recebível. Como qualquer provisão, ela é reversível. No momento que essas parcelas venham a ser pagas, podemos recebê-las e reverter a provisão. Quanto ao que foi feito no passado, a ressalva se referia muito mais a não ter elementos suficientes sobre a qualidade do crédito pelo fato de que a empresa era uma empresa limitada, fechada, não havia muitas informações disponíveis, razão pela qual a auditoria havia feito aquela ressalva, né? E na época nós explicamos as justificativas da empresa de considerar o evento em 2013 com os elementos que nós conhecíamos na época. A gente tinha outras informações à época, por isso que foi mantido em 2013. Agora, isso é assunto encerrado, porque foi reclassificado, então voltou à sua origem e não tem mais lançamento nenhum em 2013.
Outra pergunta pela web, do Marcos Saravalli, da Grand Prix. Como está o processo de alongamento e redução do custo da dívida? Quais são os próximos passos? Marco, Eduardo que está falando, eu e o André, nós vamos estar aí numa rodada, um pequeno roadshow com os nossos principais parceiros, instituições financeiras ao longo dos próximos dias, onde estaremos aí dispondo sobre os nossos números e avaliando alternativas também para alongamento. Agora, isso faz parte de um processo normal, já que você tem um balanço com todos os seus números reconhecidos. enfim, entra dentro da normalidade da companhia.
Bom, uma pergunta que chegou do Sérgio Kleiman, da Evercore. Bom dia a todos. Gostaria de saber se a empresa considera fazer um aumento de capital para suportar seu crescimento futuro e dar conforto maior aos acionistas em relação à sua dívida, tendo capital para fazer eventuais investimentos e aquisições. Obrigado. Sérgio, é André Balbi. Eu posso dizer o seguinte, para o momento nós não temos nenhuma previsão de aumento de capital. Nós entendemos que a relação com dívida e outros eventos virá da redução do capital de giro. Nós hoje carregamos um capital de giro muito elevado e a gente acredita que com maior rigor e disciplina operacional, esse capital de giro cai, aumenta a geração de caixa e nos permite fazer frente à dívida. Quanto a aquisições nesse momento, dada a situação de coisas, nós estamos postergando sem, contudo, perder um olhar para esse fato. Existem oportunidades no mercado, mas, para o momento, não serão acessadas. Nós recebemos uma pergunta aqui do Felipe Scheid, ex-DIV, dizendo, bom dia, gostaria de saber por que na antiga administração ninguém conseguiu visualizar tantos erros de lançamento substanciais nos períodos anteriores. Felipe, eu você imagina, é uma administração nova e qualquer coisa que eu disser aqui seria leviano da minha parte. O que eu posso dizer é o seguinte, os erros estão presentes e a gente entende que o mais importante é reconhecê-los e atuar para que uma situação como essa não possa vir a ocorrer novamente. Acho que o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a diretoria estão completamente empenhados nesse aspecto de garantir que a realidade e a contabilidade andem para e passo, tá? Luiz, é uma pergunta do Luiz,
investidor individual.
Bom dia, sou investidor há anos da Taurus e acredito nos fundamentos da empresa no longo prazo. Gostaria de saber se o recente aumento na identificação de não conformidades e a ênfase à qualidade deve-se à percepção da Taurus que havia problema significativo na qualidade dos produtos. Bom, eu acho que qualidade, Luiz, é um tema que você persegue independente de ter ou não ter conformidade, que qualidade é a garantia da perpetuidade do seu negócio. Sem qualidade, não há perpetuidade. Mas o mais importante é que, levando em consideração principalmente o segmento que nós estamos inseridos, qualidade é fundamental. O que existia é que a qualidade ela era tratada no produto e não no processo. Então, o que acontece? Ao final do processo, você entrega um produto de grande qualidade. Todavia, você incorre num enorme retrabalho que destrói a sua margem no processo. Então, a nossa visão é que a qualidade tem que surgir no momento da confecção da manufatura. Tem que surgir em cada etapa do processo. E nós não tínhamos sequer instrumentos para ter esse tipo de acompanhamento. O Lean, justamente, foi uma eleição da companhia e está sendo adotado com muito sucesso. Esse ano nós temos 20 Kaizen sendo desenvolvidos com com uma redução de capital de giro já sentida no atual momento.
Bom dia, Eduardo Moretti falando. Sobre a pergunta do Marco referente ao aumento de preço no mercado americano no começo do ano. Marco, os preços, não houveram aumentos de preço no mercado americano neste começo de ano. Muito antes, pelo contrário, a gente está enxergando os nossos competidores com aumento de promoções, né, tanto na linha de revólveres como na linha de pistola. Então, não houveram aumento de preços. Muito antes, pelo contrário.
Existe outra pergunta aqui do Braz, né, investidor individual, que na nossa nota 7 da DFP 2013, nós apresentamos receitas por segmento, e tem o segmento outros. Há uma grande receita entre segmentos e um prejuízo substancial. Que providências estão sendo tomadas para clarificar e simplificar esse relatório contábil? Na verdade, as CPCs, né, do IFRS exigem a abertura por segmento, a receita por segmento, de blocos acima de 10% justifica abrir um segmento. Como nós temos esse segmento outros, que ele não ultrapassa 10%, lá dentro fica containers plásticos, coletes balísticos, a parte de acessórios de capacetes, né, baluetos, óculos, e o próprio MIM, que é a metalurgia, né, a injeção metálica de componentes. E esses componentes são vendidos para a fabricação, na verdade, são matéria-prima na fabricação de armas. Então, há uma venda intercompanies aí, a Polimetal para a Taurus, principalmente do MIM. E na consolidação, claro que isso depois é eliminado, né? Por isso que existe essa linha. E dependendo das vendas de cada produto, eles têm margens diferentes, têm de contribuição. Então, realmente é um segmento que fica difícil a comparabilidade pela diversidade que existe aí dentro. Vamos pensar aí em alguma alternativa que a gente possa fazer no futuro para deixar isso mais claro. Mas hoje, realmente, está dentro do que as CPCs exigem.
Aqui Eduardo Moretti, de novo, respondendo a pergunta do Arthur sobre a expectativa do mercado interno, já que houve o atraso nas solicitações. Na verdade, Arthur, a gente está enxergando no mercado interno um bom primeiro trimestre. Nós temos também uma liberação extremamente importante para a compra da segunda arma na venda individual, pelos policiais. Então, eu te diria que, a nível de mercado interno, a gente está enxergando uma boa perspectiva para 2014.
Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Arthur Losnack, Banco Fator.
Auditoria independente e refazer os dados de 2012 e 2013. Eu tenho uma dúvida na parte de capacetes. Queria que vocês explicassem um pouco para a gente essa queda da venda de capacetes, enquanto houve um aumento da venda de motos nesse quarto trimestre. Eu fico feliz assim, por vocês aumentarem o preço médio, né, que houve uma queda no terceiro trimestre, e eu queria que vocês também desenhassem uma expectativa para a gente em torno de preço de capacetes para o 2014. E também na parte da Caberg, qual que é a expectativa de vocês em torno da Caberg? Se vocês estão felizes com o desempenho, vocês acreditam que vocês vão conseguir entrar nesse mercado de luxo, que era um mercado que vocês não tinham uma grande participação, né? Eu queria saber um pouco dessa parte de feedback mesmo. Muito obrigado.
Arthur, é Moretti falando, obrigado pela pergunta. Em relação a capacetes de venda de 13, é importante a gente colocar que a venda de motocicleta no Brasil, nós tivemos uma redução de 7,4% e a nossa redução em volume foi de 3,4%, ou seja, significa que nós crescemos o nosso market share significativo, praticamente 4 pontos percentuais, e o aumento da receita sim foi via uma recuperação dos nossos preços. Tá? Aliado a isso, eu queria te dizer que também no primeiro trimestre a gente está vendo aí uma movimentação importante nos volumes, então eu te diria que o mercado aparece bastante forte nesse início de ano. Em relação a Caberg, eu queria te dizer assim, ó, que a gente está extremamente satisfeito com a evolução das nossas vendas de Caberg. Nós estamos entrando com Caberg para ter uma linha premium dos nossos produtos. Além de Caberg, nós temos uma linha intermediária também de produtos Taurus, de capacetes Taurus, para um mercado um pouco mais sofisticado. Então, bastante satisfeito aí com a evolução de Caberg e dessa linha mais sofisticada para complementar a nossa linha de produtos e fazer frente a todos os, fazer frente a essas oportunidades de mercado.
Moretti, só complementando a resposta, nós estamos agora, ao finalzinho do trimestre, lançando o novo Samarino, o novo capacete, que é o nosso carro-chefe, 85% das nossas vendas, sendo que nós vamos continuar com o velho Samarino. A gente acredita que com isso consegue uma segmentação maior de mercado. Além disso, é nossa intenção ampliar a nossa produção na fábrica da Bahia, que hoje é incentivada e carrega uma certa ociosidade. Nós acreditamos que esse ganho de incentivo cobrirá qualquer despesa adicional de frete. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva o mercado de capacete, muito positiva a forma como nós estamos agora atuando dentro desse mercado.
Mais uma pergunta. Vocês falam, não é a primeira vez que eu vejo que vocês justificam a queda na margem bruta de armas devido à mudança do mix. Eu queria que vocês informassem um piso para esse mix para a gente. Qual que seria o produto que está crescendo mais e qual que é a margem dele, a menor margem de armas que vocês conseguem informar para a gente, já que a gente não tem acesso a volumes. Queria ter uma ideia dessa parte de menor margem que eu posso obter na parte de armas.
Eduardo Feldman agora. Infelizmente, Arthur, essa resposta nós vamos ficar devendo para você, porque nós acreditamos que a questão de margem por arma e o próprio mix, ela é uma questão estratégica e que nós não podemos abrir isso de uma maneira tão contundente, aí com pena de sermos penalizados aí em relação aos nossos concorrentes. Então, esse é um mercado que, por óbvio, pelo próprio tipo de mercado, a gente toma alguns cuidados, não fornecendo volume e não falando tanto de margem por produto, tampouco de quantidade. Infelizmente, nas nossas demonstrações financeiras, vocês vão ter que ficar aí com as questões de trabalhar com médias.
Eu queria só citar que na minha apresentação eu falei da nossa redução de SKUs, e é justamente no sentido de você ampliar a margem unitária focando apenas em itens de produção que carregam em si margem. Nós tínhamos no nosso mix, como eu disse, produtos com margem negativa e simplesmente parando de produzi-los, a nossa margem vai se elevar.
Certo. Então, mas eu posso acreditar que uma margem bruta de 25% no quarto tri é o piso para vocês? Vocês ainda conseguem acreditar que pode ser um menor, dependendo da quantidade de produtos vendidos nos próximos trimestres ou anos?
Olha, o que nós podemos te comentar é que nós esperamos uma melhora de margem. Né? Como eu disse, é uma questão estratégica, não é?
Certo.
E então não podemos estar abrindo assim tão detalhadamente, aí, sob pena até de perda de mercado ou da concorrência nos penalizando aí, de uma forma mais forte.
Tá, e a questão da parte de custos, que vocês comentaram que teve aumento na matéria-prima e da mão de obra, na parte de capacetes e de armas, eu queria também, vocês poderiam fornecer algum número de grandeza, quanto que foi esse aumento, se foi dois dígitos ou se foi algo próximo da inflação, como que foi essa renegociação da mão de obra, da matéria-prima também com fornecedores, vocês podem também ter uma abertura para isso?
Arthur, é Doris falando. Nós, como você sabe, aqui a gente está subordinado ao Sindicato dos Metalúrgicos e já é pelo segundo ano consecutivo que o sindicato local aqui tem conseguido forçar a barra para ter dissídio acima do índice de inflação. O ano passado foi em torno de 10% em maio, né? Começa de novo agora uma movimentação para o novo aumento do dissídio. E a matéria-prima segue o movimento de dólar, a gente compra muito aço especial, aço carbono, compramos também alumínio, então está tudo subordinado, dólar relacionado. O aumento de matéria-prima segue a mesma proporção do que você está vendo comportamento de câmbio no mercado.
Certo.
E a leitura dos segmentos a gente tem na PIMEC, a gente faz a... faz aquela abertura, quanto é matéria-prima, quanto é mão de obra...
Não, sim, eu queria saber só o reajuste, quanto que foi em ordem de grandeza.
De quê? Já te falei da mão de obra.
Sim, foi em torno de 10%, entendi.
Isso, tá bom?
Tá, e a improdutividade, né, que vocês citaram na parte de armas, vocês acreditam que resolvem isso nesse trimestre agora de 2014 ou ainda tem alguma coisa a ser resolvida nos próximos trimestres? Qual que é a expectativa de vocês quanto a isso?
Olha, a expectativa é que a gente comece agora a solução e ela se resolve ao longo de um período mais dilatado. Quer dizer, nós estamos falando de uma revisão absoluta de todo o processo produtivo, da forma como se trabalha, da forma como se controla. A gente acredita que a partir desse próximo trimestre a gente já começa a sentir resultados oriundos disso. Mas eu não vou me comprometer com você de que isso se soluciona ao longo do ano, tá?
Certo. Uma outra pergunta seria a parte da despesa com vendas. Vocês poderiam explicar melhor onde que foi empregado essa despesa com vendas, se foi mais focado no mercado externo ou se foi focado no mercado doméstico? Eu queria ter uma visualização melhor, assim, que acho que não tem uma abertura tão boa quanto eu esperava essa parte de despesa com vendas. Isso é também tão relevante. Só queria que você explicasse um pouco isso.
Os itens mais relevantes naquela questão foram o PDD, provisão para devedores duvidosos, que basicamente são no mercado interno e não no mercado externo. Né? E também nós começamos uma nova política de provisão para garantias, que antes nós tínhamos basicamente os gastos com garantia em base caixa, e agora, como vocês sabem, as nossas armas elas saem da empresa com uma garantia, dependendo do mercado, por diferentes prazos de tempo, e agora passamos a provisionar esses gastos futuros com garantias.
Certo. Muito obrigado, então.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
Uma outra pergunta que veio pelo nosso site, do Felipe, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a possibilidade da empresa distribuir armas para o governo. Na verdade, Felipe, na questão das Forças Armadas, como você deve saber, nós fomos homologados como Empresa Estratégica de Defesa, EED. Essa lei foi promulgada agora no primeiro trimestre. Nós temos um conjunto de produtos que a gente está homologando para ser EED e, com isso, a gente espera aumentar a nossa venda para as três Forças Armadas.
Agora, é importante ressaltar que, do ponto de vista estratégico, é nosso interesse mais e mais estar atuando no segmento de defesa e preparando o nosso portfólio para atender a necessidade militar.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor José Fernando Ferreira, Banco Alfa de Investimentos.
Bom dia, aqui quem está falando, na verdade, é João Inácio Simão, do superintendente do Banco Alfa de Investimentos. Tá? A pergunta é o seguinte, como a Taurus tem uma dependência muito grande do mercado americano, né? Como é que está essa questão do desarmamento nos Estados Unidos?
Olha, a questão do desarmamento nos Estados Unidos, é lógico que existe uma tendência nesse sentido. Agora, é uma sociedade distinta, ela atua por federações. Quer dizer, quando a gente ouve falar do movimento de desarmamento, ele hoje está muito circunscrito à região de Nova York, onde foi passada uma nova lei referente ao desarmamento. Mas quando você vê os números globais do país, isso não tem uma consequência maior. Agora, do nosso ponto de vista estratégico, é nossa intenção atuar nos mercados de exportação, ampliar novos mercados, e aí eu me refiro ao mercado americano, ao mercado asiático, de forma que nós consigamos diminuir a nossa dependência com o mercado americano. Se você ver, nesse primeiro trimestre, nós tivemos um aumento substancial aí de venda de exportação.
Só complementando, Balbi, para lembrar você, quando o Obama assumiu o seu segundo mandato, ele entrou em janeiro, logo em seguida ele encaminhou para o Congresso 23 medidas restritivas que não passaram, que na verdade era restringir armas de uso restrito ou militar para civis. Basicamente era isso, nunca se falou em tirar pistola, revólveres da mão de civis. E sempre evitando machucar a segunda emenda da Constituição americana, que garante ao cidadão americano o direito de portar armas e defender sua propriedade. Então, o Congresso, que hoje é meio 60-40 republicano e democrata, com certeza os republicanos, né, foram contra, mas também muitos democratas foram contra restrições, que é muita filosofia de liberdade que existe, né, nos Estados Unidos. Não me tira o meu direito de ter alguma coisa. Então, pontualmente, como o Balbi falou, o que acaba acontecendo quando o Congresso veta isso? Fica a cargo de cada estado, sem ferir a Constituição, determinar. Não, no meu estado você pode portar armas, mas não ostensivamente. No outro estado você pode portar armas e ostensivamente, como é Texas, né, Arizona. Você entra no supermercado e tem um cara com arma na cintura. É normal. Já Nova York é um estado bastante limitador. Mas a proibição em si não existe. Isso é um direito do americano assegurado na Constituição.
Agora, é bom lembrar que o nosso mercado foco nos Estados Unidos é o mercado civil de armas leves de entrada. Ou seja, nós atuamos no low-end do mercado e atuamos no mercado civil com pistolas e revólveres de calibre baixo. Ou seja, quando nós falamos do desarmamento americano, nós estamos falando do uso, o emprego de armas militares por civis. Ou seja, não confundir quando fizermos a análise do portfólio, ok?
Temos aqui mais duas perguntas. com relação do Rodrigo Glatt e do Jorge Castanheira, que são semelhantes, né? Rodrigo é GTI, Jorge Castanheira é pessoa física. Qual a perspectiva de aproveitamento do RETID, né, por ser uma EED, se existe alguma posição? E quando vai começar o desconto do imposto de renda devido exatamente a ser uma EED, né, falaram que tinha que regulamentar. De fato, essa lei que criou a EED e o RETID é uma lei 12.598 de abril de 2012. Só em outubro de 2013 veio um decreto da presidente Dilma, que é o 8.122, o número, que criou o RETID. Aí o que, que faltava? Faltava a Receita Federal regulamentar o RETID. O que ela fez agora, em fevereiro, né? Fevereiro regulamentou, ou seja, o RETID já existe para a Receita Federal. E como é que eu posso aproveitar? No momento que eu tiver produtos pedidos para o Exército, fatos concretos, né? Pedidos, eu começo a produzir. Então, toda a cadeia, a matéria-prima que eu for usar para produzir esses produtos, para a entrega para Forças Armadas, eu posso me aproveitar do RETID. Enquanto isso não for uma coisa concreta, né, eu não tenho como utilizar isso aí. Então, à medida que foram tendo pedidos, a gente naturalmente vai fazer o devido registro do RETID.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Balbi para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Bom, como eu já havia dito, né, para 2014, a nossa prioridade será o aumento da gestão, da geração de caixa para todos os segmentos de negócio, através, como eu falei, dos fundamentos básicos de gestão da companhia. Quando eu entrei nessa companhia, alguém me disse que todos os problemas estavam da porta da fábrica para dentro. E eu, cada dia mais e mais, eu acredito que a solução também está. Eu acho que a solução virá por ação. A solução vem por rigor, por disciplina, por processo, por metodologia. Eu venho de uma escola de empresas como a Ambev, então acredito piamente que a disciplina aplicada de maneira metodológica, com uma visão incessante de processo, leva à lucratividade. Então, eu queria dividir com vocês apenas as principais ações que já estão sendo desenvolvidas agora em 2014. A primeira delas é atualizar e introduzir novos módulos do nosso sistema ERP para melhorar os controles internos e permitindo a tomada de decisão ágil e efetiva. Segundo ponto é integrar as operações de PCP Brasil e Estados Unidos com uma visão holística de estoques, evitando qualquer perda de capital de giro no processo. Terceiro é que nós entendemos que temos que ampliar o uso e os mercados de MIM, do Metal Injection Molding, para promovendo maior rentabilidade desse segmento. Isso é uma tecnologia que já está embarcada e precisa ser exaurida, né, utilizada no seu limite. Nós queremos, como eu falei numa resposta, reduzir a nossa dependência no mercado americano. Não que nós vamos reduzir a nossa participação, mas a dependência, o aumento do volume de exportação para outros países que não os Estados Unidos é fundamental. Isso é um hedge natural desse tripé. Mercado interno com Forças Armadas, mercado americano, exportação outros. Nós precisamos ampliar o fornecimento a Forças Armadas. Nós já temos a nossa 12 que já está apostilada, já está iniciando o processo de produção. Nós temos agora o lançador de granadas. Nossa intenção estar atuando nessa área. A gente acredita que é uma questão não só de interesse, como de responsabilidade. Por fim, preparar a companhia para se tornar, entre outras coisas, uma prestadora de serviço de manutenção. Hoje nós produzimos e temos assistência técnica, mas não há no mercado uma empresa desse porte dando manutenção e armamento, Taurus e não Taurus. Então, acreditamos que isso é uma necessidade do mercado que hoje não está cumprida. Bom, como já foi dito, em vista do momento de transição, não só do modelo de gestão de manufatura, como da nova diretoria, nós não vamos dar guidance. Mas eu queria falar um pouquinho do CAPEX. O CAPEX é de 55,2 milhões e ele tem nele uma forte alocação para suportar as melhores práticas de manufatura, o que vai ser fundamental nesse processo de retomada. E esse CAPEX precisa ser aprovado na próxima AGO. Queria também informar que nós vamos manter sempre que possível o mercado informado sobre a evolução desses planos de ação e as eventuais correções nas diretrizes estratégicas. Também os desdobramentos da representação do balanço 12 e 13. Imagino que seja um tema que todos se perguntam nesse momento. Então eu quero destacar que foi criado um comitê especial não estatutário em 28/3 pelo Conselho de Administração em conjunto e concordância com o Conselho Fiscal, que tem por objetivo analisar e recomendar providências cabíveis relacionadas às medidas subsequentes à reapresentação de 12 e 13. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e fica aqui o nosso compromisso de olhar de maneira obsessiva a nossa estrutura de custos, olhar de maneira obsessiva a nossa manufatura e buscar realmente a retomada dos fundamentos da companhia. É uma companhia que merece atenção, é uma companhia e um mercado que merece o seu interesse. Então, eu queria agradecer a todos. E acho que aqui podemos encerrar a nossa audioconferência. Muito obrigado.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.